Muito boa noite, muito boa madrugada para você aí que tá acordado ainda, pensando se o seu nome vai ou não ser aprovado no auxílio. Tá começando agora mais um café da madrugada. Este sonâmbulo que vos falo. Vamos hoje falar um pouco sobre trocar um papo fora aqui, falar um pouco sobre solidão, né, que a gente começou o programa anterior falando disso, né, vejam aí o Solidão Que Nada, e a gente vai falar um pouco sobre notícias que tá acontecendo no Brasil e no mundo, e vai ter também o nosso quadro Lanche da Madrugada, que eu vou indicar alguma coisa pra você, né, poder tirar o sono aí, um filme, uma série e livros, né, para você poder relaxar e curtir aí a sua madrugada até o sono chegar. Para você que está nos assistindo, está nos ouvindo, perdão, né, esse podcast não é só para as noites, mas também se você está vendo ele de dia ou de tarde, tá? Mas fica muito melhor quando você vê ele de madrugada, tá certo? Hoje vamos ter uma música aí de um pedido do um dos nossos ouvintes, né? A gente vai ter uma música aí da cantora Carly Simon, né? Eu com certeza você já ouviu essa música dela, ela que fez várias músicas para várias trilhas sonoras aí de filmes. Então fique com um dos maiores sucessos da carreira dela. E já já a gente volta, vem comigo, vem. Green. voltamos agora com o nosso primeiro bloco e vamos começar agora com o nosso lanche da madrugada, onde a gente agora vai indicar algumas coisas para você poder fazer nessa madrugada que o sono chega e é muito chato. Ah, vamos começar agora com alguns livros. Vou começar com um livro bastante aclamado e teve até recentemente uma série na Amazon Prime, que é O Homem do Castelo Alto, tá? Esse é um livro muito interessante, tá? Tem aí para você comprar na Amazon, tá? Esse livro, ele conta a história de um mundo onde os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial e os aliados, né, deles, no caso, o Japão. E aí eles dividem os Estados Unidos, né, uma parte nazista e outra parte ali para os japoneses. E nesse mundo, né, acaba existindo um homem que faz alguns filmes onde ele conta uma história em que os Estados Unidos venceu a guerra. Então, essa é a trama envolvendo esse livro. Cara, esse livro é bem legal. Eu recomendo, tá? Se você não tem paciência para ler um livro, relaxa. Tem essa série na Amazon Prime, tá? Na Prime Video. Então você tem lá, pode assistir. Tem, acho que tá na segunda temporada já, tá? Tá fazendo um grande sucesso. E recomendo, tá? O livro O Homem do Castelo Alto. É um livro infantil aqui, tá? Novidade. Vou estar indicando para vocês um livro infantil. Particularmente é um dos meus preferidos e faz parte da minha infância, que é Menina Bonita do Laço de Fita, tá? É uma história muito legal, muito divertida, e recentemente eu dei uma conferida e eu lembrei um pouco da minha infância quando eu li esse livro lá na escola, né? Eu sinto até saudade daquela época, quando a gente ia na biblioteca da escola, a gente podia pegar um livro e ler em casa, né? A gente até fazia, ainda tinha até disputa na classe para ver quem ia ficar com o livro que a professora lia pra gente. E esse é um dos livros que faz parte dessa infância que eu tive na escola. E esse é um livro bem legal, né? Para você contar aí pro seu filho e tal, nessa quarentena. Às vezes você quer fazer alguma coisa, tem algum programa com as crianças, com seus filhos. Eu recomendo então esse livro para você. Uma sinopse aqui rápida, tá? É a história de um coelho que ele acaba ali se apaixonando por uma menina ali que usa esse laço. Um dia ela perde um desses laços ali e ele tenta encontrar ela. Eu acho essa história é incrível, tá? É bem legal até, porque a menininha do livro, ela é negra, e o final do livro é simplesmente maravilhoso, tá? Então, leiam aí. Tem na Amazon para você comprar e nas lojas americanas também, tá? Menina Bonita do Laço de Fita. Recomendo para vocês, tá? Vamos falar de um filme? Vou estar aqui então para vocês um filme antigo, um clássico dos anos 80 ali, que é Ghost. É um filme feito ali pelo Patrick Swayze, que foi o mesmo ator que fez Ritmo Quente. Ele faleceu em 2010, né? E nesse filme, não é spoiler, né, no filme, porque, né, a história do filme, né, ele é casado com a... esqueci o nome agora da atriz. Ela fez Striptease, né? Ele acaba morrendo num assalto e acabando deixando a sua esposa sozinha. E aí ele, tendo alguns problemas ainda do passado para resolver, ele acaba se tornando um fantasma e ele quer de alguma forma reencontrar a sua esposa. Tem participação também da Whoopi Goldberg, que, para quem não sabe, ela fez Noviça Rebelde, né? Fez outros filmes aí dos anos 80 e ela faz esse filme também. Ele ficou muito conhecido pela sua música emblemática também do filme. É um filme bastante romântico, então recomendo aí pra vocês verem aí um clássico do cinema pra vocês. Minha indicação de série, cara, eu acho que tem uma série que é bem legal e bem gostosa de ver aí na noite, que é Friends, né, cara? Friends, que na minha opinião, uma hora vai voltar aí uma nova temporada aí com todo mundo velho, já com todo mundo com família, igual o que fizeram com 3 é Demais, as visões da Raven, né? Tava recentemente na Netflix, eu não sei se ainda tá, então corre lá pra ver, conferir. Tem 10 temporadas, tá? É a história ali de 6 jovens ali vivendo em Nova York, tá? Acho que essa história você já conhece, então vale a pena assistir de novo, tá? Eu particularmente não gosto muito da 10ª temporada, eles acabam tomando algumas coisas precipitadas, mas a série em geral ela é muito engraçada, bastante divertida, tá? Então recomendo aí pra curar a insônia, Friends. E pra gente encerrar esse quadro, a gente vai agora escutar a trilha sonora de Friends, né? Que foi um sucesso quando saiu, né? Por causa da série. E entrou no Guinness Book como uma das músicas mais tocadas ali nos Estados Unidos, né? Ela ficou nas paradas por muito tempo ali por causa da série. Então vou deixar aí pra vocês ouvirem e terem aquela lembrança gostosa dessa série que tá na cabeça ainda de muita gente e que muita gente ainda é fã, tá certo? Já já a gente volta, fica aí, vem comigo, vem, 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 vem.
I'll be there for you. 'Cause you're there for me too.
Gente, essa música é muito boa, cara. Nostalgia total. Vou ver se eu faço mais essas vezes. Vou indicar alguma coisa pra vocês. E só pra vocês terem um gostinho de relembrar, vou trazer a música, a trilha sonora do filme ou da série, tá bom? Falar algumas coisas sobre notícias. A Fazenda pode começar um pouco mais cedo, né? Esse reality show aí da Record, com a apresentação do Marcos Mignon. Já aí tem data pra agosto, isso mesmo. O programa já está sendo já produzido, né? Já estão já com os preparativos. E o isolamento dos participantes pode começar um pouco mais cedo, né? Eles geralmente faziam no final de semana antes da estreia, né? Deles entrarem. Mas agora os participantes vão ficar uma semana antes da estreia do programa, né? Para eles terem os tratamentos ali devidos para poder fazer o reality show. Né, a gente está ainda numa pandemia, até lá a gente não sabe o que pode acontecer, mas as medidas já estão sendo tomadas, né? Eles vão começar a fazer os exames para ver quem vai e quem não vai para a fazenda, né? É como se fosse um processo seletivo, né? Ali. Ainda não sabemos quem vai estar no reality show, mas alguns nomes já estão sendo cotados ali para estarem no programa. A gente tem aí a Juju Todinho, tem o Felipe Prió, né, mas ainda não tem nada confirmado, né? Não vamos saber ainda se tem outros participantes, tem a Flaslane, tem até mesmo o Adson, no, que, ou conhecido como Adbala, no que podem ir pro reality show, né, lembrando que eles estavam nesse BBB que acabou, né. Até mesmo o nome do Pyong Lee também está aí sendo cotado para estar na Fazenda. Ainda não sabemos se quem vai, quem não vai, só mesmo em agosto, né? A gente falou ontem da campanha aí do Felipe Prió, né, que tá lançando as camisas dele. Teve alguns problemas, algum bafafá, né, com a campanha, porque muitas pessoas nas redes sociais estavam criticando, né, porque eles fizeram um ensaio fotográfico sem as máscaras ali, eles dois pertos ali. Mas o Felipe Prioli admitiu que a produtora, né, tomou todas as precauções ali para poder fazer um ensaio, né? Todo mundo tava de máscara ali, só eles que não, mas os dois já tinham feito teste e deram negativos ali pro coronavírus, que foi ali comemorado por eles, né? Então, que bom que eles não estão com a doença, mas fica aí a dica, gente. Não saia de casa sem a máscara. Eu saí de casa hoje, fui no mercado e infelizmente tive que voltar. Na metade do caminho eu voltei que eu tava sem máscara, tive que voltar pra casa. Então, evitem de ir em lugares com muita gente sem máscara, por favor, tá? Você que pode sair de casa, né? Tipo, só que você deve sair de casa, né? Pra trabalhar, você trabalha num lugar que ainda não parou, mercado, posto de gasolina, né? Então, por favor, vá de máscara, todo higienizado, por favor, né? E você que tá em casa, por favor, continue até a última ordem. Nós não sabemos o que pode acontecer. Falar um pouco sobre política. Hoje não teve muita coisa ali pra gente poder falar, né? O ministro Weintraub foi até a Polícia Federal, né, entregar o seu depoimento, né, visto que ele foi denunciado aí por racismo, né, num dessas da polêmica que teve da palestra que ele deu falando sobre o STF. Mas ele também teve uma fala ali dele quando ele falou sobre os chineses, né, alegando que a doença veio da China e que ele usou alguns termos ali que eram racistas no ponto de vista dele, né, brincando ali com o pessoal, falando sobre a forma dos chineses falarem, né, que eles trocam R pelo L e tal. E falaram que a atitude dele foi racista. Ele tá ali nesse processo de entrega de depoimentos. Ele não chegou a depor, mas sim entregou uma carta ali para a Polícia Federal. E ele também tweetou ali na sua conta no Twitter, né, Mas a revista Veja publicou uma notícia dizendo que o MEC não tem ali, não sabe desse depoimento, desse caso aí envolvendo o ministro, né? Essa questão de culpar a China pelo coronavírus, eu acho que não é fake news e nem uma questão ali racial, né? É uma coisa que todo mundo acha mesmo, que a China tem culpa do ocorrido. Lembrando vocês aí que a China demorou bastante para falar, alertar a população mundial do que estava acontecendo. Também vamos lembrar também que houve um vazamento de informações de um dos médicos ali que estava tratando a doença, que foi preso pelo próprio governo, né? A gente tem que lembrar aí que a China é governada pelo Partido Comunista Chinês, né? Lá o bicho pega mesmo. Lá é doideira. Lá não tem nem Google, pra você ter uma ideia, meu filho. Não tem Google, não tem YouTube lá direito, filho. Lá é bem complicado. Então todas as informações são passadas pelo partido, né? Tudo que é gravado, pra você ter uma ideia, se você for na China, sei lá, tirar foto no meio da rua, o partido precisa saber disso. Eles confiscam as suas coisas ali para ver se você não é nenhum espião ou algo do tipo, ou um jornalista, né? Que é uma das piores hipóteses para eles, né? Houve também repórteres americanos presos, né, tentando ali ter mais informações, né? E também a omissão da OMS, né? Do caso. Então, muita gente culpa a China por conta disso, né? Dessa proliferação ali rápida, né? E também cá entre nós, gente, comer morcego, ai, meu Deus do céu, tem tanta coisa gostosa pra comer, um Big Mac, um quarteirão com queijo, sabe? Um Big Taste, aquela batata de marechal cheia de cheddar. E o meu filho, você vai comer carne de morcego pra quê, gente? Ai, enfim, é isso aí. Depois desse clima ruim de ter falado da China, ai, a gente só fica só lembrando do tempo que a gente podia sair e fazer um monte de coisas na rua. Enfim, o governo do estado do Rio de Janeiro já está começando a liberar certos lugares aí, certos estabelecimentos, né, tentando ali mudar um pouco a forma da quarentena. Alguns lugares já estão sendo abertos, inclusive as praias, tá? Mas com moderação, com um número de pessoas ali controlado, tá? Eu não sei como é que eles vão fazer isso, porque é praia, então vai ficar meio complicado mesmo a situação, mas as pessoas aos poucos já estão podendo sair de casa. E depois, né, minha gente, né? Vamos lembrar que o Witzel, né, tá com a corda no pescoço e já vão daqui a pouco chutar a cadeira pra ele se enforcar ainda mais, né? Então ele tá tentando aí, de alguma forma, melhorar, controlar a situação ali o mais rápido que puder, né? Pra tentar evitar ali uma manifestação um pouco mais acalorada ali da situação, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Falar um pouco do mundo dos famosos, né? O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, ele deu uma entrevista pra uma revista, e ele diz que está sofrendo ali caso ali de depressão, né? Porque vamos lembrar que ele já tem 86 anos e ele está isolado ali na casa dele, junto com a esposa dele, numa fazenda. E ele está isolado ali dos filhos e tal. E ele relatou que sempre quando ele sente muita saudade dos netos, ele vai até a casa do Marcelo de Nóbrega, seu filho mais velho, né? Ele fica dentro do carro e aí ele pede para os netos dele, né, ficar ali na porta ali, falar com ele e tal. Então ele diz que ele está sofrendo muito com esse isolamento da família, né? Porque ele já é um senhor de idade, não pode ter contato principalmente com crianças. Então tá muito complicado, né? É a realidade não só dele, mas de muitas pessoas, né? Estão passando por essa situação, principalmente os idosos, que ou estão isolados da família ou estão impossibilitados de sair de casa, né? Enfim, a gente já teve vários casos sobre isso, né? E infelizmente é uma situação que a gente tem que saber lidar. E espero que ele, que Deus conforte o coração dele, que ele passe por essa melhor, né? Que tudo ocorra melhor possível. As gravações do programa Praça Nossa ainda não estão com data para começar a regravar, então a gente vai ficar aí com os episódios mais antigos. Eu preferiria que eles reprisassem os episódios antigos mesmo, na época do Ronald Golias, né? Que era mais engraçado, né? Mas enfim, saúde aí pro Carlos Alberto, que ele é um dos antigos pilares ali da televisão brasileira. Que dê tudo certo e que Deus conforte o coração dele. Tá? Vamos para um rápido intervalo e aí a gente volta. Mas eu vou deixar aí com vocês uma música aí, em homenagem a um ouvinte aí nosso, né? Que ele é muito fã desse grupo. E aqui eu vou deixar aqui a minha homenagem aqui, uma recomendação para ele, né? A música do grupo Raça Negra, né? Fique aí, rapidinho a gente volta. Vem comigo, vem.
Olha só você, depois de me perder. Veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber. Desfez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que amor. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. Já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora. Que pena, amor. Que pena. Que pena, amor. Que pena.
Bem, Bem, amigos, voltando aqui. E hoje vamos falar um pouco sobre a solidão, que é um dos males que assola a sociedade moderna. E que nos dias de hoje, nos dias atuais agora, vem afetando ainda mais. A gente sabe que não está sendo fácil para ninguém, principalmente para aqueles que são mais família. E a gente falou agora na notícia do Carlos Alberto, e isso me deixou mais entusiasmado para poder falar sobre isso. E se a gente for ver o perfil do Carlos Alberto, ele tem esse perfil de ser muito família. Quem conhece o apresentador sabe como ele é um cara bastante família ali e tal. Lembrando aí que A Praça é Nossa, um programa bastante antigo na televisão brasileira, que começou com o pai dele, que fez o programa até morrer, e que ele, seu filho, continuou com o programa em nome dele. Então tá aí há mais de 20 anos, mais de 40 anos, ininterruptos na televisão brasileira. E o seu filho Marcelo tá aí também cotado para ser o seu sucessor, digamos assim. E a família tá tomando toda a precaução com ele, né? Porque ele já é um senhor de idade, já vai fazer quase 90 anos. Tá com uma vida ainda bastante, ele tá bastante ativo. O trabalho deixa a gente mais ativo, né? Do que uma pessoa que não tá fazendo nada e tal. O trabalho deixa a gente um pouco... É cansativo, mas ao mesmo tempo revigora o homem, de certa forma. Ainda mais um homem da idade que ele é. E a solidão é uma coisa tão imprevisível, porque não afeta pessoas que estão só. Sabe, não é uma coisa física. Ah, então eu tô sozinho dentro de casa, então eu tô sofrendo de solidão. Não, às vezes a solidão a gente sofre dentro de casa, com um monte de gente, sabe? E a pior solidão não é nem essa, mas a pior solidão é aquela que você tá no meio de uma multidão. Porque ao mesmo tempo que você não tá só, você tá solitário. E graças a Deus eu não sofro disso, porque apesar de eu ter as minhas privações, né, de eu não poder ver a minha noiva, né, poder abraçar, beijar, eu não me sinto só, porque eu sempre tô falando com ela, né, a gente sempre tá mantendo contato, a gente ri, conversa. Então eu nunca me sinto só. E eu espero que ela também se sinta assim. Mas tem muita gente que sofre disso, sabe? E sofre muito pior. Eu tenho uma família, eu tô morando com os meus pais, né? A gente sempre faz alguma coisinha aqui, algum evento, né? Então a gente nunca tá só. Eu não tenho esse sentimento de solidão. Mas eu sei que muita gente tá sofrendo disso. Os últimos números atualizados do número de suicídios aumentou. É claro que isso era previsível acontecer. Não chegamos tão perto do Japão, porque o Japão é o país onde mais pessoas se suicidam, né? E é bem interessante esse assunto, porque o Japão, ele sofre tanto com isso que você não possa imaginar. E é um país que conseguiu conter a doença. Porque quando começou isso, a primeira coisa que eu pensei é: a gente tem que fechar os aeroportos. E aí a gente falou da notícia do ministro Weintraub, da fala dele ser racista ou não, mas O Trump, ele fez uma coisa parecida, que foi uma questão racial, mas ele fez... Ele tomou a atitude de fechar os aeroportos e proibir as viagens dos Estados Unidos para a China e da China para os Estados Unidos. E ele foi muito e duramente criticado, dizendo que a atitude dele foi racista. Mas imagine se ele deixasse mais tempo isso acontecer, talvez os números, que já são grandes nos Estados Unidos, pudessem ser maior. E foi necessário. E eu acredito que se o Brasil tivesse tomado a mesma precaução na época, a gente não estaria passando por isso. Mas não é hora de a gente ficar vendo o que a gente podia fazer, o que a gente não podia ter feito, o que a gente podia ter deixado de ser feito. A questão agora é a gente viver e tomar uma atitude de tentar melhorar isso o mais rápido possível. A China não ficou imune a isso, né? A economia dela também quebrou, mas outros países estão bem piores. Mas, incrivelmente, foi o Japão não ter sofrido tanto com isso. Inclusive, lá não parou, não houve uma quarentena. E a primeira coisa que eles fizeram foi isso. Isolar o país de viagens ali da China e tal. E era um país que sofria muito e sofre hoje muito com depressão. E é algo assustador, porque existe uma floresta no Japão, a floresta de Yokigahara, perdoem meu japonês, eu não tô muito familiarizado, né? Eu até tava estudando um pouco de japonês, porque eu pratico judô e eu preciso aprender algumas coisas de japonês, no japonês. Enfim, um dia desses eu falo mais sobre o judô e esse esporte maravilhoso que ele é. E essa floresta, ela é conhecida pelos suicídios que acontecem. E lá o governo tomou uma decisão que foi colocar placas na floresta, isso mesmo, botaram placas de motivação para as pessoas, mas uma motivação para elas não fazerem o suicídio, não praticarem o suicídio. Tipo, não se suicide, a vida é bela, você é muito jovem pra morrer, sei lá, coisas como isso, sabe? Isso acontece muito lá. Alguns dizem que a floresta tem um clima pesado por conta disso, porque a gente tá falando de um lugar onde as pessoas vão lá pra tirar a vida. E a floresta é muito densa, então se a pessoa fosse suicidar num lugar muito longe, fica difícil até mesmo de retirar o corpo, porque a floresta é um pouco densa. E é fácil de você se perder. E no ano passado, um youtuber americano, ele foi bastante criticado na internet, porque ele foi fazer uma viagem no Japão, né? E ele foi até essa floresta do suicídio. E ele encontrou um corpo de uma pessoa que tinha se enforcado. E ele tomou uma atitude tão ridícula que foi tirar sarro da situação. Tirou foto com o cadáver, filmou o cadáver. E eu vi que como as pessoas são, né? Até que ponto as pessoas chegam para ter visualizações e ter fama e sucesso no YouTube. A gente perdeu a nossa humanidade em que momento, sabe? É triste. E nessa situação, o número de suicídios está aumentando, e está aumentando para as pessoas com mais idade, a terceira idade, por conta deles serem as pessoas que estão sendo mais afetadas pela doença. Estão sendo mais afetadas e não só elas, mas elas estão ali no foco da doença. E elas estão sofrendo não só pela doença, mas sim pela ausência da família, pela situação. Você liga a televisão hoje e dá vontade de jogar a televisão fora. É só disso que falam o tempo todo. E não ajuda muito. É como eu falei no outro episódio, Bolsonaro, coronavírus, coronavírus, Bolsonaro, e nunca termina. Sabe, parece que a gente tá numa situação que não tem fim. Parece que a gente não vê uma luz no fim do túnel. E uma notícia aqui pra vocês também é que a Caixa Federal entrou, né, a Caixa Econômica Federal entrou no Tribunal de Contas da União pra notificar elas, né, denunciar um erro que aconteceu no auxílio emergencial. Porque na ansiedade de tentar fazer esse recurso ser o mais rápido possível, eles não fizeram as contas das pessoas por conta da... não viram o imposto de renda delas. Então eles não calcularam a renda de cada pessoa. Então, se uma pessoa tivesse uma renda mais baixa, seria um valor. Se tivesse uma renda mais alta, seria outro valor. Então, quando foi apresentado esse imposto de renda, as pessoas vão ganhar um valor tal, independente da sua renda dentro de casa. E por isso esse erro foi grave. Então, por isso que muitas pessoas estão dizendo que R$600 não dá pra nada. E outras pessoas que são ricas e que não estão nem aí, estão conseguindo pegar isso de uma forma bem fácil e rápida. Lembrando que esse recurso foi feito para as pessoas que são desempregadas, ou que têm trabalhos que não assina carteira, ou microempreendedores, né? Então é uma situação que a gente não vê se vai ter saída ou não. E a situação agora, e a saída que a gente vai ver que está sendo feita, é que vai abrir. A gente vai ter que encarar, sabe? E o pior de tudo é que eu só vejo gente rica falando que não, a gente tem que ficar em casa e que não sei o quê. Cara, o pobre tá sem nada dentro de casa, sabe? Tem famílias que o cara tá só um trabalhando e ele nem sabe se vai continuar trabalhando por muito tempo. Algumas empresas já disseram que quando passar esse tempo da pandemia, eles vão fazer uma mudança no quadro de funcionários, ou seja, as pessoas com mais idade vão perder seus empregos, porque ainda estão encostadas pelo governo. E é uma situação que a gente não sabe como vai acontecer, que vai, como a sociedade vai reagir. O fato é que a nossa vida mudou e a gente vai ter que encarar o novo normal. Mas será que esse novo normal vai ser bom? Vai ser ruim? Ah, cara, eu tenho péssimas notícias. A OMS mostrou, deu um dado dizendo que as coisas não vão melhorar, que ainda não passamos pelo pico da doença e ainda há muito mais por vir. Cara, eu sinceramente, eu nem mais ligo pra esse homem, é OMS. Aí você diz, cara, mas eles, é a Organização Mundial da Saúde, eles que estão envolvidos. Cara, uma hora eles dizem pra gente usar máscara, outra hora eles dizem que não tem serventia, outra hora eles dizem pra gente voltar a usar máscara, sabe? E eu não vejo de fato uma ação deles ali. Já perdendo os Estados Unidos como aliados ali. Aí você diz, não, mas é por conta do Donald Trump. Mas, cara, imagina você. Vamos supor que você invista num negócio e aí você investe, sei lá, 60%. E aí chega um cara que investe 5%. E todo mundo só dá ouvido pro cara que investiu 5%. Você vai ficar pé da vida. Por que que ninguém tenta ali ouvir o outro lado, sabe? Os Estados Unidos está tentando fazer por conta própria. Eles estão tentando desenvolver a vacina. A gente tem a questão da cloroquina e todo mundo só quer falar mal da cloroquina, falar de outros métodos. Mas é um método, não é? É uma saída, pode ser ou não. Porque a gente não tem nada. A gente não sabe como vai ser disso e... E aí quando tem alguém que fala, olha só, tem um tratamento aqui. A gente pode tentar. O que vocês acham? E aí a gente vê de novo a galera falando da mesma coisa. Sabe? Falando mal e a gente só... E o povo não é bobo, cara. Você vê quando o cara tá sendo sincero, quando o cara não tá sendo. E às vezes a gente vê a notícia e parece que... Se fosse uma notícia vindo de outra pessoa, a história seria diferente. Mas como é o Trump, como é o Bolsonaro, a galera não liga, sabe? Parece que se tentar falar bem ou tentar falar de uma forma que não seja pra repudiar o governo, é como se você estivesse sendo cúmplice do que tá acontecendo. Cara, não é assim. Eu discordo plenamente com muitas coisas que o PT fez, mas eu reconheço certas coisas que o PT fez de bom. Entendeu? Poderia ter feito muito mais, mas infelizmente eles só pensaram no umbigo deles. Quando nós tivemos o crescimento econômico no Brasil, quando tivemos as possibilidades de crescer, nós podíamos ter crescido mais e não fomos. Na época ali, até 2002, 2006, a gente estava voando. A gente estava indo muito bem. O Lula foi esperto naquele momento, porque ele pegou a situação e viu... Cara, esse tripé econômico que o Fernando Henrique fez, vamos deixar do mesmo jeito. E aí o dólar baixou, a gente estava indo muito bem. Por isso que muitos brasileiros, né, naquela época, que lembram daquela época, falam que, não, no governo do Lula a gente conseguiu comprar uma geladeira, o pobre conseguiu comprar carro, conseguiu fazer tudo. A gente estava indo bem na economia. Só que eles pensaram só no amigo deles. Não pensaram na gente. E aí, só pensaram nisso, só pensaram no dinheiro, só pensaram no dinheiro. Chegou 2010. E você sabe como foi. Colocaram um poste chamado Dilma Rousseff. E aí? Que diferente do Lula, nem carisma aquela mulher tinha. Saudava a mandioca. Falava que ia atrás de uma criança, havia um cachorro, uma figura de um cachorro. Existe o Homo sapiens e as mulheres sapiens. Estocar vento. E aí, por incrível que pareça, ela foi eleita. Houve ali o crime de responsabilidade fiscal e tal. Não vou entrar muito nesse assunto porque existem várias opiniões e são divididas, mas houve o impeachment. E aí tivemos o governo do vampiro. E com ele também veio outras situações, né? A greve dos caminhoneiros e tal. E agora a gente tá aqui. E... Eu vejo que a gente tentou fazer esse Brasil dar certo. A gente tentou com o Lula, a gente tentou com o Bolsonaro. E aí veio essa doença. E aí acabou tudo. E aí o que a gente vê é só Bolsonaro e coronavírus. É, filho, não tá fácil pra ninguém. Não tem como a gente se sentir só no mundo. O Brasil tá se sentindo o Brasil. Tá se sentindo solitário em comparação com outros países. Como eu disse, a gente já chegou já a um número de 35 mil mortos. E a gente não sabe até que ponto isso vai acabar. Mas as medidas foram feitas e foram tomadas dessa maneira. E acredite, os números são melhores e menores se você for comparar com outras. Porque por ano, a gripe mata 1 milhão de pessoas no mundo. É, bastante gente. A época da influenza H1N1 matou muito mais do que o coronavírus. E a gente não fez nenhuma quarentena. Eu já falei isso no outro episódio, então não quero muito me estender. Eu me lembro também quando a economia ficou ruim. Muitas empresas fecharam. Até mesmo a gente teve vídeo de um empresário que se suicidou. Porque ele sabia que ele não ia conseguir pagar todo mundo. Ia ter um problema, enfim. Isso é caso para outro vídeo. Mas tentem cuidar da sua mente. Porque é o que uma vez um especialista falou. O remédio vai matar mais do que a doença. O remédio é essa quarentena. E ele tá matando muito mais do que a doença. Não na questão de morte, mas como pessoas. A gente tá mudando todo o nosso ritmo e nossa rotina. E o novo normal é o que a gente mais teme. Como é que vai acontecer? Algumas empresas se adaptaram, outras não. E a solidão continua. E a gente não sabe em que momento isso vai acabar e como vai acabar. É, meus amigos. E aí vem a OMS dizendo que a gente ainda nem passou pelo pior. Que o pior ainda está por vir. Ai, ai. É difícil. Vamos fechar esse bloco agora. E já já a gente volta. Não fique triste. Vai passar. Relaxa. Vem comigo. Vem.
Palavras.
paixão assim não acontece todo dia. Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, um desejo enorme de revolucionar. Oh!
Voltamos agora para o nosso bloco. Algumas notícias agora atualizadas para vocês. A lei de ficha limpa completa 10 anos, né? Essa lei que foi feita aí há esse tempo, a gente em 2010, basicamente. Ela que foi feita para impedir candidaturas de políticos em processos ou até mesmo já tiveram processos criminais na sua conta, né? Completa hoje 10 anos. Essa lei foi muito importante para a gente ter várias prisões de grandes políticos envolvidos em corrupção, né? E impede também alguns candidatos de tentarem aí novas candidaturas, que é o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Essa lei, que já foi emendada, revogada algumas coisas, segue ainda firme, ainda no Brasil. Espero ainda que outras leis sejam feitas ali nesse intuito, né? Da gente tentar diminuir essa coisa que mata mais do que qualquer doença, que é a corrupção no nosso país. Vou vir aqui com uma notícia aqui quentinha para vocês, tá? A OMS, né, que a gente falou no último bloco, aprontou das suas e voltou atrás e vai fazer novamente novos testes com o uso da cloroquina. Eles voltaram atrás, né, devido a alguns dados novos que vieram, né, que eles viram que os pacientes que estavam sendo tratados com a cloroquina não apresentou mais nenhum sintoma, né, e não houve nenhuma morte desses pacientes que estavam usando a cloroquina, né. Lembrando aí com vocês que eles terminaram de fazer os estudos, né, com a cloroquina em maio, né, devido a uma reportagem feita pelo Instituto de Ciências, né, que disse os malefícios do uso da cloroquina, envolvendo também pessoas que sofreram de disritmia cardíaca por conta do uso do remédio. E aí, eles voltaram atrás agora, vendo que sim, há uma via, né, que poderiam ser tratados. O que a gente pode perceber nisso tudo, cara, que, voltando aí nesse assunto, cara, eles, mais uma vez, a OMS tá fazendo com que a confiança nela diminua, né? E eles que martelaram várias vezes, dizendo que o uso da cloroquina era um uso irresponsável, outros dizendo que muita gente se levantou dizendo que a cloroquina mais matava do que curava, o que a gente via que não era o certo, não era isso que estava acontecendo de fato. O fato é que existe sim um efeito colateral no uso da cloroquina, como qualquer outro remédio também, né? Até mesmo um paracetamol ou até mesmo um ibuprofeno que você usa aí para aliviar dor, inflamação, também pode ter efeitos colaterais. Todo remédio tem efeito colateral. Só que uns afetam grande parte, outros não. Mas todo remédio tem efeito colateral. Até o seu dipirona pode sim causar alguma alergia até numa pessoa. Mas o fato é que a cloroquina é uma via tratável da doença, que foi várias vezes vista como uma coisa ruim. E, por incrível que pareça, parece mesmo que isso foi tratado com uma forma ali mais política do que científica. Quantas vezes a gente viu várias pessoas, né, criticando porque, porque isso é ciência, isso é ciência. E agora a própria OMS, na Organização Mundial de Saúde, tá voltando atrás e tá aí voltando a usar e fazer testes com o uso da cloroquina. E aí que a gente vê como é que vai ser a situação. Porque quem foram as únicas pessoas que bateram o pé e defenderam até o fim a cloroquina? Vocês sabem quem são. E aí eles voltam atrás e reconhecem que a cloroquina pode ser uma via por isso. Só que por que a OMS está voltando atrás? Eu digo para vocês, porque os números de pessoas, né, diagnosticadas na África com o coronavírus está aumentando. É aí que está o problema. Porque se o coronavírus está chegando na África, o caldo entorna, meu amigo. O caldo entorna porque você vai fazer um lockdown na África? Vai fazer uma quarentena? Me desculpe. Você vai matar os pobres. Vai matar eles de fome. Vai impossibilitar. Muitos países na África são subdesenvolvidos. Vamos lembrar de um deles, a Somália, a Etiópia. O Quênia. Benin. Parte da Nigéria, Gana, Guiné Equatorial, que ainda vive uma ditadura. Enfim, poderia ficar aqui vários momentos falando vários outros países na África. Isso é só uma ponta do iceberg. Eles estão vendo que eles vão começar a ter que voltar atrás. E aí, eles vão dar razão para quem eles não queriam dar razão. A questão, gente, não é política. A questão é médica. Se fulano tá certo ou errado, o importante é a gente tentar sair dessa situação o mais rápido possível. Ah, mas não, porque a cloroquina pode fazer isso. Ah, não, porque... Vamos fazer o seguinte. Quando vier alguém, né, diagnosticado com coronavírus, faz assim, o médico faz assim, olha só. Você, aqui eu tô vendo aqui nos seus exames que você tá diagnosticado com a doença. ela não tem cura. Você vai ter que ficar em casa, papapá, toma esses remédios. Olha só, tem esse tratamento aqui com a cloroquina. Se você quiser, você pode aderir a esse tratamento. Ok. E aí fica na mão do paciente e do médico. Como eu falei, efeito colateral tem um monte. E eu não tô falando aqui porque eu sou bolsominion, porque eu sou adorador do Trump. Não. Eu só quero que alguém ache a melhor forma de a gente sair dessa situação. Se o Bolsonaro tiver razão, se o Lula tiver com razão, se o Trump tiver com razão, se a China tiver com razão, eu não quero saber. Eu só quero sair dessa situação o mais rápido possível. Que é o que todo mundo deveria fazer. Ah não, porque se eles usarem a cloroquina, vai dar razão pro Bolsonaro, vai dar razão pro Trump. E aí você, só pra você não ter o gostinho amargo de ter que voltar atrás, só pro seu ego não ficar ferido e não ter que admitir que o cara que tava, você tava batendo no cara tanto tempo, de certa forma ele poderia estar certo. Pelo amor de Deus, vamos botar um pouco a cabeça no lugar. Vamos tentar ser adultos pelo menos uma vez. Se e se for esse o caminho? E se não tiver outro? E se for só a cloroquina? Por que não usar? Porque o Bolsonaro falou que sim? Então se o Bolsonaro falar, gente, eu apoio aí a... Né, como é que ele fala? Olha só, vocês têm que usar o dipirona, né, tá ok, pra aliviar a dor. Eu, Jair Messias Bolsonaro, aprovo o dipirona. Aí você não vai usar o dipirona. Você vai ficar com uma dor do caramba, porque o Bolsonaro aprova o dipirona. Aí vem o Lula, né, e fala lá, companheiro, companheira, você tem que usar o dipirona. Eu aprovo. Aí você não vai usar, porque foi o Lula que aprovou. Não, o Lula aprova isso aí, eu não vou usar não. Eu vou conseguir suportar essa dor de dente. Pelo amor de Deus, eu vou usar. Porque eu quero sair dessa situação o mais rápido possível. Desculpem aí as minhas imitações, eu sou péssimo nisso, mas eu só queria só deixar um pouco a minha indignação. Cara, as pessoas não estão botando a cabeça pra funcionar. Sabe? O que a gente está vivendo é uma histeria. E o pior é que muitas pessoas estão usando essa histeria contra a gente. Sabe? As pessoas só precisam de uma manifestação para começar a depredar as coisas, a quebrar as coisas. Esses dias um vídeo foi postado na internet sobre as manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Um bairro ali, né, nos Estados Unidos, bastante ali requisitado e tal, houve tentativa de depredação e vandalismo que foi contido pela própria população. O vídeo em questão, ele mostra cidadãos armados ali defendendo as suas propriedades e evitando com que os vândalos, na minha opinião, porque é um cara que tenta protestar a favor de uma vida, né, a favor de alguma coisa, é uma coisa ali, né, ele tá tentando usar a manifestação ali, né, pra manifestar a sua indignação. Agora, um cara que usa um movimento pra destruir as coisas, eu acho que você não tá protegendo nada, sabe? Matar pra defender a vida, eu acho que não é isso, né? Esse jogo que a gente quer, né? E a população, né, armada, conseguiu se defender dessa situação, né? Deixar claro aí que algum tempo houve a polícia teve que recuar, né? Eles saíram, eles destruíram até uma delegacia. Então ficou nas mãos das pessoas se defenderem, né? Porque senão as coisas iam ficar bem piores. E aí, você voltando atrás, cara, você só vai estar dando razão pro teu inimigo. Né? Seu inimigo, digamos assim. E aí você não vai usar porque...
Cara, é... Mano... A gente chegou a esse ponto, né? A gente chegou a esse ponto. O cara não concorda comigo, vou chamar ele de comunista. Ou a gente, o cara não concorda comigo, vou chamar ele de fascista, nazista. Cara, a gente chegou nesse ponto. E se você perguntar pra essa galera o que é nazismo, o que é comunismo, o que é fascismo, eles nem vão saber o que dizer. Então... Ai, é bem difícil. Mas é claro que o que eu falar aqui as pessoas vão interpretar do jeito que elas quiserem, então... Enfim, eu só quero que todo mundo saia bem e que a gente consiga sair dessa situação, seja com cloroquina ou não. Mas tenta ver através da raiva, sabe? Tenta atravessar isso e conseguir olhar com seus próprios olhos. Não tenta usar a raiva que você sente por um pro outro te cegar, sabe? Tenta sempre encontrar o equilíbrio e a mansidão. Não faça as coisas com cabeça quente, senão você vai ter que voltar atrás que nem a OMS, que aí perde credibilidade, perde a confiança novamente. E se for a cloroquina que vai salvar a gente? Não sabemos? E aí você vai estar dando razão para a pessoa que você não gosta. E vamos dizer também, não foi só o Bolsonaro que estava querendo usar a cloroquina. A cloroquina é usada até na Índia, tá? O país que mais se fabrica e se consome cloroquina é na Índia. Né, lá eles têm algumas doenças que eles tratam com a cloroquina. Não era só o Bolsonaro que estava falando disso. Nicolás Maduro, né, esse ditador que vive na Venezuela, ele também estava provando o uso da cloroquina. E agora? Quem é quem? E aí? Não é só o Bolsonaro e o Trump que estavam provando a cloroquina. Enfim, a gente só tem que aguardar, como eu já disse no outro episódio, esperar, confiar e orar pra ver se tudo isso aqui termina bem. Nossa, mãe. É. Fazer o quê? Bem, vamos pra um rápido intervalo, já a gente volta para as nossas considerações finais. É, meu amigo, não tá fácil pra ninguém. Imagina os políticos.
Enquanto esses comandantes loucos ficam por aí queimando pestanas, organizando suas batalhas, os guerrilheiros nas alcovas, preparando na surdina suas mortalhas. A cada conflito, mais escombros. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Entra ano, sai ano, cada vez fica mais difícil o pão, o arroz, o feijão, o aluguel. Uma nova corrida do ouro, o homem comprando da sociedade o seu papel. Quanto mais alto o cargo, maior o rombo. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos.
acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Eu dando milho aos pombos no frio desse chão. Eu sei tanto quanto eles, se bater asas mais alto, corro como um gavião. Tiro ao homem, tiro ao pombo, quanto mais alto vou, maior o tombo. Eu já nem sei o que mata mais, se o trânsito, a fome ou a guerra. Se chega alguém querendo consertar, vem logo a ordem de cima, pega esse idiota em terra. Todo mundo querendo descobrir seu ovo de Colombo. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos.
Chegamos a mais um final aqui, nosso último bloco para as nossas considerações finais. Obrigado por ter ouvido até agora. Essa música aí do Zé Geraldo, né, Milho aos Pombos, eu acho que essa música resume bastante o nosso momento, né? Onde o brasileiro sempre sofreu, né, da alienação, tanto política quanto de tudo, né, enquanto todo mundo tá fazendo alguma coisa. E tem muita gente ainda dando milho aos pombos, né? Não querendo ligar pra nada, né? Vivendo a vida por viver, enfim. E a gente sempre, como diria um grande poeta, né? Uns vão no centro, uns vão na esquerda, outros na direita, mas todo mundo toma no centro. Enfim, é com essas palavras que a gente vai encerrando aqui por hoje. Lembrando a vocês que nosso podcast está disponível aí nas plataformas do Spotify, Google Podcast, no Rádio Republic, no Pocket Cast e no Breaker. Ah, deixando aqui rapidamente para vocês, a gente vai ter uma entrevista com um nutricionista, né, e mestre em judô também, professor de judô, né, o professor Silvio. Ele vai estar aqui falando com a gente, dando uma entrevista. A gente vai falar um pouco sobre o esporte e o novo projeto dele, de esporte de inclusão para crianças portadoras do autismo, tá? E a gente também vai fazer um bloco de perguntas ali, com ele, que também é nutricionista. Então, a gente vai falar sobre muita coisa. Eu acho que vai ser o programa mais útil que esse podcast pode fazer. Aguardem, tá? A gente ainda tá vendo ainda que dia a gente vai fazer. Vou ver se eu consigo fazer com ele sexta-feira, ou até no sábado ou no domingo. Então, fiquem aí preparados que vai sair esse podcast, tá? Vai sair esse episódio. Então, deixo aí com vocês. Deixem sua pergunta, o que vocês querem falar com ele, que a gente vai falar sobre muita coisa. O que comer nessa quarentena? Eu sei que a gente está sofrendo por ansiedade, né? Porque a gente está nessa situação. Então a gente vai falar com ele. Quais são as coisas que a gente pode fazer para combater essa ansiedade? Falar sobre exercício, bem-estar. Vai ser bem legal. Vai ser bastante divertido ali. E espero que também seja bastante útil para vocês. Tá? Então eu vou estar tendo as minhas redes sociais, o Facebook, e o Instagram, tá? Então deixem aí as suas perguntas, né? Vai ter também perguntas aí pra vocês aí, se vocês querem tirar algumas dúvidas sobre o que comer, o que não comer, que tipo de dieta pode fazer, que dieta não se deve fazer, né? Exercícios, enfim, tudo mais, a gente vai estar tirando essas dúvidas com ele, tá certo? Então, deixar aí mais uma vez meu muito obrigado a todos vocês. Comentem e deixem sugestões de assuntos, filmes que a gente pode fazer alguma análise, ou série, ou até mesmo livros. Deixe também algum comentário de alguma música que vocês queiram aí ouvir, tá certo? Que aí a gente deixa aqui bem a pai de vocês quiserem ouvir. Vamos ouvir uma música aqui bastante relaxante e eu volto amanhã com mais um episódio aqui no seu podcast favorito. Este podcast já está acabando, o café também, e até a próxima, se Deus quiser. E ele quer, sim. Tchau, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.
Remember your name.